Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, companheiros, boa tarde. Começando aqui mais um programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, ao vivo aí, pela transmissão AM930. Você sintoniza lá para acompanhar o nosso programa que está começando agora, sexta-feira, às 13 horas. O dia de hoje é dia 15, Marcelo. Nós estamos aqui também hoje apresentando esse programa. Esse programa está ao vivo aqui na rádio, Cultura de Curitiba, mais livre de todas. Também estamos transmitindo esse programa pela COTV, Causa Operária TV, no YouTube, tá? Para quem quiser acompanhar o nosso programa lá também, pode lá entrar no YouTube, acessar lá Causa Operária TV, estamos ao vivo. Daí você vai ver aqui o rosto da gente. Quem estiver ouvindo aí, ouve e sintoniza na rádio aí. Um abraço para os companheiros, boa tarde. Boa tarde para os companheiros que já estão também acompanhando a gente através do YouTube. Temos também a opção para você, se você quiser assistir esse programa pelo Facebook da Rádio Cultura. Tá? Só entrar lá no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba, você também consegue ver esse programa aqui ao vivo, começando agora. Bom, sem mais delongas aqui, eu queria já mandar um abraço aqui já para o meu companheiro que está aqui mais uma vez, nosso companheiro Marcelo Marcelino, que está diretamente lá do Maranhão, de Codó. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem, companheiro?
Boa tarde, Adriano. Boa tarde, a nobre convidada, que vai se apresentar daqui a pouco aí. Nós Sim. queremos saber muito dela e sobre vários acontecimentos relacionados a essa grande e boa chegada da companheira presente aqui. Saudações aos telenautas que nos acompanham e vamos ter um programa recheado de belas surpresas saborosas.
Maravilha, isso aí, Marcelo. Eu vou apresentar para vocês então hoje aqui a nossa companheira Carmen Dias, que ela é jurista e coordenadora do Comitê Carioca de Solidariedade.
Você está sem som, impressão minha, Adriano?
Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo?
Tá, sim.
Ah, tá. Você está me ouvindo, Marcelo? Bom, a companheira nossa, Carmen Dias, que ela é jurista e coordenadora do Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba. Você está no Rio, companheira Carmen, é isso?
Tô sim, só que é Carmen Diniz, não é Dias.
Ah, desculpa, Diniz, verdade.
Geralmente as pessoas leem rápido e aí erram. Exatamente. É Carmen Diniz. Tudo bem, tudo certinho. Vamos conversar.
Tudo tranquilo? Exatamente. Tranquilo. Nós vamos falar vários temas aqui, todos relacionados a Cuba aqui. É isso. E das coisas mais graves que tem contra o país, que é o bloqueio econômico, né? Mas antes disso aqui, eu queria fazer um merchandisezinho aqui, falar rapidinho do nosso Diário da Causa Operária. Tem várias matérias lá, você acessa o site Diário da Causa Operária para você ter acesso a várias e várias matérias polêmicas, matérias de economia, matérias de política nacional, internacional, cultura, futebol, enfim. É aberto aí para todos que gostam de política e gostam de saber das coisas aí diariamente. Aí são matérias recentes, né? Falando sobre tudo que é tema, né? Inclusive sobre esse tema que a gente vai falar aqui, sobre Cuba, tem muita coisa lá para quem quiser acompanhar, né? Lá no Diário da Causa Operária, acessa lá e leem lá as matérias do Partido da Causa Operária, né? Outra coisa que gostaria de mostrar para vocês que chegou aqui para mim hoje, ontem na verdade chegou aqui, tá fresquinho, é o nosso dossiê Causa Operária, tá? Maravilhoso nosso dossiê Causa Operária, da luta nas ruas ao espírito cívico, como, né? Então isso aqui é um especial aí de 10 anos das jornadas de junho de 2013, tá? Esse aqui é o nosso dossiê de número 15, né? Hoje é dia 15, tá aqui o nosso dossiê de número 15, né? Especial aí, 10 anos da jornada de junho, que fala sobre essa situação que aconteceu em 2013 aí, onde começou aí toda a articulação golpista contra a presidenta Dilma Rousseff, tá? Nas ruas aí começaram, tinha ali os movimentos, o movimento Passe Livre, né? Que era um movimento aí legítimo dos estudantes, né? Contra o aumento das passagens, e esses movimentos aí foram sendo devagarzinho aí sequestrados pela direita, com a ajuda da esquerda, inclusive setores da esquerda facilitaram aí que a direita tomasse de conta das mobilizações, e as mobilizações então depois se tornam aí contra o governo Dilma, né? Nessa edição aqui, o dossiê Causa Operária, nós temos várias matérias falando sobre a política internacional também, né? Há questões aqui como o que está por trás da defesa do meio ambiente, né? Que é uma política aí que está sendo levada a campo aí pelo imperialismo contra o governo Lula. A gente vai falar também um pouquinho sobre isso, a questão da exploração do petróleo, né, da Foz do Amazonas, na margem equatorial aí, que está sendo impedida pelo IBAMA, que é um órgão relacionado ao Ministério do Meio Ambiente, né? Isso aí ataca o desenvolvimento nacional do país. Mas tive uma boa notícia essa semana, que o Lula falou que, se tiver petróleo, sim, o Brasil irá explorá-lo, né? Isso aí acho que é mais importante para a gente aqui. Nós temos também aqui uma matéria na página 8 daí, a história de uma política criminosa contra Cuba, né? Já que nós vamos falar aqui hoje sobre Cuba, tem também essa matéria aqui nessa nova edição do dossiê Causa Operária, que está maravilhoso. Então, quem quiser adquirir esse dossiê, eu vou passar meu telefone para vocês no final do programa. Você pode entrar em contato aí para você ter esse material na sua casa, tá? Tanto impresso quanto digital. Você liga, você vai dar uma ligadinha para mim, eu vou passar para vocês como fazer aí para ter todo esse material em casa. Você está ouvindo agora, Marcelo?
Estou ouvindo bem, queridos. O problema é que estava conectado no Bluetooth também, e aí, por alguma razão, você sabe que esses dispositivos automáticos dão esses problemas às vezes, né? E aí me silenciou aqui automaticamente, daí não pude escutá-los aí a hora que vocês voltaram para conversar conosco aí.
Tranquilo, tranquilo. Isso aí, nós não somos esses tecnólogos aí que sabe de tudo dessa tecnologia, mas a gente dá um jeito aí de participar, né? Então é isso já, sem mais delongas aí. Eu queria começar com a companheira Carmen Diniz aí. Eu gostaria que ela se apresentasse melhor, falasse qual que é o objetivo dela aqui junto com a gente nesse programa, quais são aí as perspectivas que ela tem de falar junto com a gente aqui hoje sobre justamente o nosso país vizinho, amigo aí, Cuba.
Pois é, Cuba, né? Que é como a gente ousa dizer às vezes, não é um país, é uma ideia. Não sei se as pessoas que estão aí assistindo o programa e vocês também já estiveram em Cuba, provavelmente, e a gente vê que realmente no dia a dia dos cubanos, você vê que realmente é muito diferente, né? A gente tem um país aqui do lado que não privilegia o consumo, as coisas, e sim as pessoas. O ser humano está no centro das preocupações do governo cubano, apesar de todas as sanções, vamos dizer assim, né? Para ser bem educada, as sanções que os Estados Unidos impõem sobre a ilha, porque eles não conseguem aceitar que tenha um país socialista ali a 90 milhas, né? 150 quilômetros do nariz deles. Então eles não conseguem aceitar isso, e aí desde 1959, que foi quando aconteceu a revolução, não é a revolução do Fidel e do Che, a revolução do povo cubano, que não aguentava mais a ditadura Batista, que matava as pessoas. Para quem já foi a Cuba, é interessante a gente falar isso, para quem já foi a Cuba e já foi no Museu de la Revolución, que era a sede do governo do Batista, né, na época da ditadura, tem uma sala no Museu da Revolução só de instrumentos de tortura que eram usados pela polícia do Batista, né, que não é muito diferente da nossa PM aqui, da Bahia, do Rio de Janeiro especialmente. Ou seja, a pena de morte já existia lá, mas só se fala do paredão, né? Ninguém fala de como que era antes, de como é que as pessoas viviam antes. E aqui eu faço merchandisingzinho também. Quem quiser saber mais, a gente tem um blog do Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba, e tem o YouTube também do Comitê Carioca, que tem uma série de filmes de curta-metragem e tal, sobre em especial sobre o bloqueio, porque a gente queria saber como é que seria um país socialista aqui pertinho da gente, vizinho nosso, né? Sem essas pressões, sem o bloqueio, como seria? Porque é muito fácil dizer que o socialismo, o comunismo nunca existiu, né? Bom, a gente sempre fala isso. O comunismo vai existir o dia que todos os países forem comunistas. O que a gente tem são países socialistas, alguns em menor ou maior grau. Então, assim, a gente gostaria de saber e gostaria muito de saber como é que seria um país socialista sem bloqueio? Como é que seria um país socialista assim, vivendo naturalmente, como nós aqui, né, no Brasil, assim? Então, sem bloqueio, pode comercializar com todos os países, pode ter uma vida normal aquele país, fazer compras no exterior com prazo, porque Cuba não pode, né? Cuba tem que pagar tudo à vista. Qualquer coisa que compre, que possa comprar, que também não é tudo, tem que pagar à vista, em dinheiro. Então, assim, esses prazos que qualquer comerciante vive com prazo, né? Qualquer país vive com prazo também. Aí a gente tem essa curiosidade, como será que seria, né? Uma Cuba sem bloqueio, uma Cuba com vida normal, que as pessoas pudessem comprar tudo que elas quisessem. Isso não é o mais importante também para eles? O mais importante é ter saúde e educação gratuito, né? Teve um jornalista aí de direita que falou isso outro dia, né, num programa, não me lembro o nome dele não, mas o cara era de direita, e aí ele falou assim, em Cuba, querendo, né, criticar, em Cuba a única coisa que funciona lá é educação, saúde e segurança. E aí ele mesmo se tocou, mas, né, é isso funciona.
Maravilhoso isso, ele, quase que ele mesmo se enforca com o veneno dele ali, né? Marcelo, gostaria que você adiantasse alguma coisa sobre esse tema também, que eu sei que você também aí acompanha a situação de Cuba. Eu não sei se o Marcelo já foi para Cuba, mas a Carmen Diniz perguntou. Eu nunca fui, tenho vontade. Daqui a pouco eu vou passar, inclusive, para vocês um videozinho aí que pode dar oportunidade para vocês de irem para Cuba. Mas fala lá, Marcelo, diga lá, companheiro.
Marcelo, congelou? Não.
Eu não sei se ele congelou ou se ele...
Acho que descongelou.
É que, agora, na verdade, a internet aqui, às vezes, dá aquela oscilada, né? Então, eu estou na fila para ir para Cuba, né? Estou na fila assim como o Adriano, né? Quem sabe a gente vá até junto uma hora dessas aí, né? Se der sorte na rifa de Cuba, a gente ganhe, quem sabe? A gente possa ir, né, Adriano? Nós estamos vendendo um monte de rifa aí e esperando que algum companheiro que vença vá de arrasto nos caminhar para a bagagem, pelo menos. A gente vai escondidinho na bagagem, quem sabe a gente pega uma carona aí. Mas Cuba sofre um bloqueio criminoso dos Estados Unidos, né? Já faz 60 anos, né? Desde que praticamente a Revolução Cubana adquiriu.
Descongelou.
Essas coisas. Desde que praticamente o incidente lá da Baía dos Porcos, 62, né? A partir daí em diante, Cuba sofre sanções criminosas dos Estados Unidos. E mesmo assim, né, o sincericídio da pessoa que disse que o que funciona em Cuba é só saúde, educação, segurança. Ninguém está morando na rua jogado às traças, largado, né? É só isso, né? No mais, quer dizer, é só o principal, o resto que não interessa, né? Então, o pessoal pelo menos não está morrendo de fome como no Brasil, que é um país riquíssimo, e é na rua. Milhões de pessoas passando fome, milhões de pessoas morando nas ruas. Essa que é a grande virtude do sistema capitalista, principalmente para a gente da periferia aqui, né? Pegar a raspa do tacho. E Cuba não, Cuba não tem indústria, Cuba sofre um bloqueio econômico monstruoso e mesmo assim consegue fazer 2-3 vacinas para lidar com a Covid-19. O Brasil, que é riquíssimo, e os Estados Unidos, os países imperialistas, não conseguem ter o que Cuba tem, uma saúde popular para o povo e para as pessoas não morrerem de Covid, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo.
Exatamente, né? A gente viu aí na situação da Covid, da pandemia aí, como é que foi. É, se bem também eu gostaria que a Carmen Diniz falasse um pouco sobre isso, porque o país que ele sofre um embargo aí, Cuba sofreu aí com dificuldade de suprimento, material hospitalar e etc, né? A gente viu isso aí também, né? Que é uma coisa aí também que é, podemos considerar um crime do imperialismo contra a ilha, né, Carmen?
Não é que podemos considerar, é um crime. Por exemplo, na época da pandemia, houveram alguns navios que saíram para levar insumos médicos, máscara, seringa, para Cuba, porque não produz essas coisas, né? Cuba não tem recursos naturais para fazer muita coisa. E às vezes depende da matéria-prima para fazer, por exemplo, remédio. No momento lá está faltando muito remédio por causa dessas medidas extra aí que o Trump tomou uma semana antes de sair do governo. Enfim, e eles interceptaram esse navio que estava indo para lá levar insumos médicos. Se isso não é um crime contra a humanidade, eu não sei o que, que é. Então assim, eles interceptam em alto mar, né, em águas territoriais que não pertencem a ninguém, que são internacionais, e não deixam entrar, simplesmente não deixam entrar. E assim, como é que eles conseguiram? Porque se eles dependessem de comprar vacina dos laboratórios mercenários que a gente tem aí no mundo, eles não poderiam comprar, porque há um bloqueio. E eu costumo dizer uma coisa assim, Adriano, a gente não, as palavras têm força, né? Isso é muito importante. Então, por exemplo, eu não consigo mais usar a palavra invasão, porque eu estou num movimento sem terra há muitos anos. Então, eu não consigo falar invadiu. E se tiver, como teve no 8 de janeiro, uma invasão, eu tenho a maior dificuldade de falar a palavra. Porque as palavras têm força. Na verdade, o movimento sem terra não invade, ocupa. Você invade um lugar que você tem que expulsar alguém do lugar. Você ocupa um lugar que está vazio, improdutivo, enfim. Então, as palavras têm força. Eu não consigo mais falar também embargo, porque o embargo é uma coisa que surge bilateral. Então, por exemplo, dois governos, dois países têm um contrato, vamos dizer, para fazer determinada coisa. Um dos dois não cumpre, o outro pode embargar os bens dele, pode embargar uma conta corrente. Mas isso é uma coisa bilateral. No caso do bloqueio, é unilateral. São os Estados Unidos que impõem a Cuba esse bloqueio. Não foi um embargo porque eles não tinham um negócio, eles não tinham um contrato, na verdade. Então é o nome, eles usam lá nos Estados Unidos o nome embargo, lógico, né? Eles vão usar mesmo. Mas assim, a gente tem que usar bloqueio porque é um bloqueio. E é um bloqueio que eu vou te dizer, eles terem conseguido, é porque os caras já estão nessa aí, né, há mais de 60 anos. Porque assim, o bloqueio foi assinado pelo Kennedy em 62. Mas em 1960, não tinha nenhum ano ainda de Revolução Cubana, nem se sabia no que ia dar aquilo. Eles achavam que não ia durar um ano, né? Eles continuam achando isso até hoje. Então, assim, tem um comunicado, um documento que agora foi desclassificado dos Estados Unidos, de um cara chamado Mallory, que era do Departamento de Estado, que escreveu um documento, e o presidente Eisenhower, na época, imagina, assinou dizendo que o seguinte, isso está aí, está no blog nosso, inclusive o documento mesmo, assim, que a gente conseguiu a foto do documento, dizendo: não existe oposição aos Castro em Cuba. Então, precisamos apertar, com outras palavras, claro, apertar cada vez mais, arrochar, estrangular cada vez mais a economia, que é para que o povo se revolte contra o governo pela fome, pela miséria, pela economia, para derrubá-lo. Isso eles estão tentando desde 1960. Tá de quando acabou a União Soviética, agora acaba. Quando morreu o Fidel, agora não dura mais. E assim vai. E tá aí, sabe por quê? Frei Beto falou uma coisa muito certa lá em Cuba outro dia. Ele falou assim: os Estados Unidos conseguem destruir, derrotar um governo, mas não consegue derrotar um povo. Veja o Vietnã, né? Tá aí a derrota, um povinho que não tinha altos armamentos e derrotou os Estados, o grande império. Então, assim, não se consegue destruir um povo. Eu não estou dizendo que o povo lá, vou te dizer uma coisa, é resistente. Esse pessoal aguenta o tranco, que não é fácil. é fila para tudo, é uma dificuldade para achar remédio. Cada pessoa que está indo a Cuba agora, a gente está pedindo para levar uma mala de remédio, e é remédio assim, ó, de pirona, entendeu? É remédio para dor, imagina.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.